Então, sem mais demoras, muito boa tarde, senhores deputados, senhor professor. Nós estamos a fazer um conjunto de audições a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português sobre o tema genérico das parcerias público-privadas na saúde. Enfim, no contexto atual de que têm sido as decisões em relação a cada uma delas. Temos feito várias audições que tentamos agrupar por afinidades dos presentes. No seu caso, deveria também constar hoje o professor Correia de Campos, mas houve um lapso no contacto, foi enviado para o sítio errado. O senhor professor, entretanto, depois, querendo muito estar, já tinha compromissos prévios e, portanto, só consegue estar às 4 na lei de bases, onde sei que se encontrarão em sessões contínuas e portanto, nós ouviremos o professor Correia de Campos numa outra altura. A maneira como nós nos organizamos aqui do ponto de vista de trabalho é a seguinte: cada grupo parlamentar, e no caso presente temos o grupo parlamentar do PSD, do PCP e do CDS, mas a requerimento do PCP começará o PCP, faz uma pequena intervenção, no fundo, para situar o que é que são as questões que gostariam de discutir consigo. Depois eu conceder-lhe-ei, no espírito das nossas regras, um tempo de 10 minutos de resposta e, se houver necessidade de mais algum esclarecimento, seguir-se-á. Estamos com este horário relativamente que temos que manter, porque como a seguir nos mudaremos todos para a Lei de Bases da Saúde, há que manter aqui algum ritmo nos trabalhos. E, portanto, sem mais demoras, passaria a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP o Sr. Professor Luís Filipe Pereira. Agradecer a sua presença. O Grupo Parlamentar do PCP fez um requerimento para que esta comissão, porque este grupo de trabalho insere-se na Comissão de Saúde, se debruçasse sobre as PPPs com o objetivo de não... Há vários estudos sobre as PPPs, mas são estudos que se centram muito na perspectiva económica, não é? A racionalização económica das PPPs, tiveram vários estudos. Recordo-me também do estudo da Entidade Reguladora da Saúde, no qual apontava que as PPPs, numas áreas, poderiam ser mais benéficas do que outras entidades EPS, mas aquilo que nós gostaríamos de ver, e as audições têm apontado para isso, porque nenhum estudo, de facto, se centrou na avaliação qualitativa, que essa também é uma dimensão que é importante fazê-lo, mas até porque não é por parte de quem se dedica aos estudos. As avaliações qualitativas não são sempre as que são tidas em consideração, quer na avaliação, quer na visão dos utentes, quer dos profissionais, quer também de quem gere. E nós temos vindo aqui a constatar que há, de facto, dimensões que os estudos não têm tido a devida atenção, nomeadamente nestas dimensões da perceção. Aliás, a posição, o Sr. Professor conhece bem a posição que o PCP tem sobre as PPPs e, portanto, não é esta. Portanto, hoje, o que é que gostaríamos de ouvir do Sr. Professor? Não só acredito que nos dê algumas informações sobre essa dimensão mais económica, mas o que é que, do ponto de vista das avaliações mais qualitativas, daquelas que têm sido, as dificuldades que têm sido apontadas, nomeadamente das relações laborais, da precariedade, dos tempos de espera que não diferem, e em alguns casos, até recentemente tivemos a fazer essa pesquisa, em alguns casos, em algumas áreas têm tempos de espera piores do que as EPS. Portanto, era um pouco ouvi-lo sobre isso e agradecer a presença do Sr. Professor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Fátima Ramos, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento o Sr. Dr. Filipe Pereira. Agradeço a sua presença em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Como o Sr. Doutor sabe, PSD não tem uma visão estatizante da economia, tem uma visão em que a pessoa deve estar em primeiro lugar e os recursos devem ser geridos da melhor forma possível, de forma a satisfazer aquilo que são as necessidades das pessoas. Esta visão existe na área da saúde, como existe noutros setores. No caso do modelo das PPPs, bem como de outros modelos, desde que eles se revelem proveitosos para as pessoas, portanto, serão bem-vindos. Como disse, o que é importante é gerir, de facto, recursos de maneira a que todas as pessoas sejam tratadas como merecem, independentemente de serem ricas ou pobres. Para o PSD, o facto, neste momento, existirem tantas pessoas a recorrer a seguros de saúde é um mau sinal, porque para o PSD isso significa que as pessoas não estão a ter a resposta que deveriam ter por parte do Estado, o que significa que a nossa Constituição não está a ser cumprida como deveria ser nesta matéria. Para o PSD é muito importante, como disse, que o Estado faça a gestão da melhor forma possível, com qualidade, com eficiência do ponto de vista de gestão de recursos e, para o PSD, por exemplo, valorizamos muito todo o trabalho que tem sido feito, por exemplo, pelo terceiro setor, pelo setor privado não lucrativo e que, porque estão próximo das pessoas, das comunidades, achamos que em algumas áreas, nomeadamente da saúde, como os cuidados continuados e outras, desempenham um papel que é crucial e que não deve ser posto de parte e afastado. Neste momento temos um discurso que é normalmente muito estatizante por parte do governo atual, mas depois na prática o que temos é cada vez maior recurso à prestação de serviços externos. O que temos é que no caso, por exemplo, das PPPs foi prorrogada a atual gestão privada do Hospital de Cascais. O que temos é, por exemplo, o lançamento de construção para uma nova no caso de Lisboa Oriental. Portanto, há um discurso por um lado, mas por outro, na prática as coisas não correm como constam desse discurso, ou seja, até parece que temos dois países, um que tem a ver com os anúncios e com o discurso e outro que é o país real, onde as pessoas chegam a esperar mais de 1000 dias por uma consulta, o que de facto não está bem. Por isso, eu gostava de lhe fazer algumas perguntas, Sr. Doutor, nomeadamente, alguns estudos de entidades independentes têm concluído que as parcerias público-privadas têm representado uma mais-valia para o cidadão. Qual a sua opinião? Ontem o professor Pita Barros disse aqui que o problema não é da propriedade da gestão, o problema está no contexto e nas regras que são dadas. Por isso, eu gostava também de perguntar se, na sua opinião, as parcerias público-privadas têm vantagens comparativas ao nível de eficiência de custos relativamente ao setor público ou se, eventualmente, se o Estado der mais autonomia, e estamos aqui também a discutir o processo das autonomias, der mais autonomia aos hospitais e conceder melhores processos de avaliação mais rigorosos, podendo inclusivamente pôr critérios similares aos que se utilizam nas parcerias público-privadas, se podemos melhorar a eficiência nos próprios hospitais públicos também. Por outro lado, que relações se estabelece entre as parcerias público-privadas na saúde e a política de investimento público no setor da saúde, designadamente no que se refere à afetação de recursos do Estado? Por outro lado, se concorda com a perspectiva do Governo, no número 3 da base 18 da sua proposta de lei de bases da saúde, quando refere, e cito, que a gestão dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde é pública, podendo ser supletiva e temporariamente assegurada por contrato com entidades privadas ou do setor social. Ou seja, que comentário lhe merece este temporariamente, se não lhe parece contraditório, se considera possível aplicar, de facto, na prática este critério, ou se não estamos aqui, mais uma vez, perante uma demagogia que, de facto, depois não tem aplicação prática. Isto porque, por um lado, para o PSD não faz nenhum sentido, nós tínhamos, mesmo ainda antes, termos o Serviço de Saúde, por exemplo, nós tínhamos o Serviço Nacional de Saúde, nós já as misericórdias se organizavam, as IPSS se organizavam para prestar um serviço, e como é que agora o Estado vai conseguir colocar todos esses parceiros de fora e se vai conseguir responder de facto, ou mesmo no caso dos privados lucrativos, se vai conseguir responder sem recorrer a esses. E quando falamos em temporariamente, isto é, como é que se pode, agora vais, por exemplo, para uma instituição, avanças agora com uma unidade de cuidados continuados, porque nós temos necessidade para tu fazeres o serviço. Depois, passado algum tempo, já não temos necessidade para fazer o serviço, então vocês fecham a unidade. Ou no caso de um investidor privado, com objetivo lucrativo, a mesma situação, vais comprar, avanças com determinado hospital, mas depois acabas esse hospital. Ou seja, se isto de facto tem alguma veracidade, ou se não é mais, no fundo, uma artimanha do próprio governo para provavelmente agradar aos parceiros do Partido Comunista ou do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Ainda na qualidade de deputada coordenadora, gostava só de dar a nota que o Sr. Deputado do Partido Socialista, João Gouveia, não pôde estar presente. Estão aqui presentes dois assessores do Partido Socialista porque tinha outros compromissos, mas que pediu-me para dar esta nota e de que depois será devidamente informado do que aqui foi discutido. Agora, enquanto deputada do Grupo Parlamentar do CDS, Vamos lá pôr as coisas como elas são. O Sr. Professor saberá bastante mais sobre este assunto, uma vez que na origem das PPPs está a sua tutela, o seu tempo de tutela, já há vários anos atrás. O projeto inicial, a concepção, o modelo inicial tinha uma ambição diferente, se bem me recordo. Inicialmente havia uma perspectiva para 10 unidades geridas em PPP, para cobrir um quarto da população. Não chegou a acontecer isso e também se calhar vale a pena revisitar o que é que agora retrospectivamente lhe parecem ter sido os entraves a isso. E de facto hoje em dia a discussão não está de todo colocada em expansão, pelo contrário, está recolocada na perspectiva do CDS num retrocesso face a este processo. Um retrocesso que é estranho, tendo em conta que quem governa é o Partido Socialista e que teve outros ministros da tutela que prosseguiram esta política também com uma boa apreciação. E, portanto, discordando, enfim, da Sra. Deputada Carla Cruz, das audições que temos feito aqui, já fizemos várias, e de tudo aquilo que existe de documentação, realmente se há setor que tem uma boa estruturação, uma boa base de informação para a tomada de decisões, é a saúde. Há vários pontos de observação do sistema que produzem informação que na sua generalidade faz uma boa avaliação dos hospitais do SNS geridos em PPP, na componente clínica, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista de performance clínica, desempenho clínico, em que nos indicadores estarão melhor que os hospitais EPE, noutros estarão em linha, noutros eventualmente estarão pior, mas na avaliação global se encontram do ponto de vista se encontram em situação comparável e, portanto, nós não conseguimos encontrar nem na produção de informação com base documental, nem na grande maioria das audições, à exceção daquelas que aqui foram feitas, em que vieram sindicatos e cuja agenda laboral tem de facto que ver com o que se passa nas PPPs, mas também com o que se passa genericamente nos hospitais do SNS, não conseguimos encontrar um fator distintivo, ou a nossa análise não consegue encontrar um fator distintivo penalizador da gestão em PPP. Se nos perguntar se entendemos que no CDS que todo o sistema deve ser gerido em PPPs, temos bastantes reservas com essa extrapolação pelo entendimento de que o SNS é um setor, os hospitais, a saúde são um setor básico que serve um serviço essencial e que por essa razão o Estado tem que deter a garantia, tem que ter a capacidade de garantir que ele persiste, e isto dito por outras palavras, se entregarmos a gestão, se entregássemos porventura à gestão todos os hospitais a parceiros privados, nada nos impediria de que um dia, por motivos de negócio, saíssem do país e nós ficássemos sem Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, ou seja, não advogamos a transferência total para privados, mas parece-nos interessante que haja um balanceamento dentro do próprio SNS destas competências, por uma questão até de incentivos e de melhorias que possam contagiar os restantes hospitais do sistema. E, portanto, é por aqui que nós nos encontramos e é neste sentido que também gostaríamos de ter a sua apreciação com esta linha histórica, não é? De quem pensou no assunto, de quem deu o pontapé de saída e de quem hoje em dia terá um olhar capacitado para a realidade que se passa. Uma última pergunta tem que ver com a distinção entre as PPPs na construção e as PPPs clínicas. E eu gostava de lhe perguntar se considera as duas com a mesma valia para o sistema do ponto de vista da saúde, ou se no seu entendimento são coisas separadas que têm que ser analisadas, porque nós usamos e abusamos, não é, as PPPs em saúde, mas são duas coisas, na verdade são duas coisas diferentes, com objetivos e consequências diferentes, e portanto, qual, se tivéssemos que escolher, em qual das duas é que deveríamos apostar do ponto de vista do futuro do Sistema Nacional de Saúde? Muito obrigada. E agora sim, passava-lhe a palavra.
Ok, muito obrigado. Vou tentar conter-me no tempo, que ainda vou referir, mas já há bastantes aspectos aqui. Eu começaria por referir que, de facto, o pontapé de saída foi dado por mim, concretamente, enquanto Ministro da Saúde, das parcerias público-privadas. E não foi um ato ligeiro, não foi um ato de irresponsabilidade, foi um ato baseado em princípios que eu gostava aqui de relembrar. Quando nós pretendemos ter melhor qualidade, também melhor qualidade, e sobretudo também investimento no setor da saúde, com os recursos limitados do Estado, é útil, como a Sra. Presidente ainda há pouco referiu, é útil pensarmos que há outras iniciativas que podem concorrer para esse objetivo. Não, eu sou absolutamente contrário a uma sociedade em que o Estado seja totalitário no sentido de absorver todas as funções, e sou, obviamente, mais possível contrário a uma visão de estatizante e de monopólio legal pelo Estado no setor da saúde. Bom, em termos técnicos, se quiserem, há dois grandes objetivos para uma parceria, isto não é só para a saúde como em qualquer outra, basta ir ao Banco Europeu de Investimentos e ver o relatório que eles produzem para ver que há centenas e centenas de PPPs em várias áreas, desde a saúde à segurança, aos transportes, é só lá ir ver, não tem qualquer espécie de problema, e numa grande generalidade de países europeus, e não só, também, por exemplo, Canadá, Austrália, etc. Então, não estamos a falar de uma experiência, estamos a falar de aspectos concretos, e já agora gostava de, logo ao início, acentuar, eu, por norma, tenho para mim, porque quem me conhece, eu gosto de falar com as coisas suportadas em dados, e aquilo que eu vou falar em dados. Bom, portanto, as PPPs justificam-se porque têm dois aspectos. Por um lado, capta-se a eficiência de outras iniciativas eventualmente mais eficientes que o Estado e, por outro lado, transferimos riscos. Riscos de construção, riscos de financiamento, riscos de gestão. Bom, no nosso caso está comprovado, e eu vou aqui dar informações, que aliás são de conhecimento dos seus deputados, está comprovado que podemos ter melhorias de eficiência, podemos ter melhor qualidade clínica, desde que saibamos negociar o setor público ou o setor privado. Bom, esta foi a ideia que, na altura, no fundo, era permitir a construção de hospitais sem derrapagens orçamentais, assegurar custos operacionais mais baixos do que se fossem operados pelo Estado, obter ganhos de eficiência de poupança para o Estado e obter elevada qualidade clínica. Isto foi retirado ao papel que eu escrevi há 15 anos. Na altura, eu não tinha evidência de que se isto no terreno pudesse ser ou não ser assim, como eu acabei de dizer. E eu já há evidência clínica. Eu já há evidência. Bom, eu começava pela parte clínica. A senhora deputada Carla Cruz, e bem, falou na entidade reguladora da saúde. Eu tenho aqui deixa cá pôr aqui à frente. Saúde Online, que diz taxativamente, o Hospital de Braga, 31 de outubro de 2018, o Hospital de Braga lidera o ranking, agora são sempre porta, lidera o ranking de excelência clínica pelo segundo ano consecutivo. A análise é da entidade reguladora da saúde e conclui que pelo segundo ano consecutivo, o Hospital de Braga é o melhor do país, sendo o único a obter a classificação máxima 3 estrelas em 8 áreas clínicas analisadas de um total de 16. O segundo, já agora, o segundo e terceiro lugares são outras duas parcerias público-privadas, de Cascais e Vila Franca de Xira. E quando olhamos para o universo utilizado, não sou eu que digo, em que é a roda da saúde, eu torno de novo a lembrar que não, tudo o que eu vou dizer não sou eu que digo, de quem diz claramente, este ano, de análise dos 159 estabelecimentos atualmente abrangidos pelo SINAS, que é o Sistema Nacional de Avaliação, que conhecem, e que representa praticamente todo o universo de prestadores de natureza hospitalar, participaram 124 hospitais de todos os setores em 159, ou seja, quase 80%. Portanto, ou duvidamos da entidade reguladora da saúde, e então é um outro debate, ou o aspecto clínico, pelo menos, acho que há aqui uma boa base. Mas falemos em todos, noutros fatores. Eficiência. É evidente que a eficiência é fundamental. É evidente que todos nós pagamos impostos e é evidente que nós podemos dar melhores cuidados de saúde à população com custos mais otimizados, todos nós ganhamos. E, portanto, eu não compreendo a atitude de distanciamento, quase, isso o aspecto económico não interessa. Não, interessa. Interessa, antes de mais, servir as pessoas, esse é o primeiro, mas interessa, porque todos nós estamos aqui à volta da mesa, pagamos impostos. Bom, e o que é que nós podemos dizer? O Tribunal de Contas, na auditoria à execução do contrato de gestão do Hospital de Braga, já agora, o que é que diz taxativamente? O novo Hospital de Braga, em regime PPP, que substituiu o antigo Hospital de São Marcos, em 2009, aumentou a oferta de cuidados de saúde à população. As consultas externas aumentaram 99% entre 2009 e 2015. Mal de contas. Bom. E a atividade do movimento de cirurgia de ambulatório mais do que duplicou face às previsões iniciais. Mais uma vez, mal de contas, não sei o que estou a dizer. Bom. A gestão do Hospital de Braga tem sido eficiente na utilização dos recursos. O custo operacional pelo doente padrão, eu creio que os seus deputados sabem o que isso significa, foi em 2015 de 2.158 euros, o mais baixo entre todos os hospitais do SNS. Bom, e depois tem outras coisas, não vou uma sala ler a página inteira, mas se quiser posso-lhe entregar. E há um aspecto interessantíssimo. A monitorização dos parâmetros de desempenho do Hospital de Braga nos aspectos de qualidade e segurança dos cuidados prestados é mais exaustiva e exigente do que a praticada nas unidades hospitalares de gestão pública do SNS. Isto é, há aqui duas bitolas. Que o Tribunal de Contas é que diz que há uma maior exigência, rigor para as PPPs do que para as outras. Mesmo assim, têm melhor performance e são melhores. Não sou eu que digo, Tribunal de Contas. Bom, mas não chega. Não. Já agora aos senhores deputados gostava de dizer. Então, e o que é que acontece a outros relatórios? Por exemplo, do Ministério das Finanças. Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos. Segundo relatório intercalar da equipa de projeto. Hospital de Braga. E segundo relatório intercalar, os senhores deputados, se me permitirem, eu só li uma pequena conclusão, mas posso comentar este documento, não tenho problema nenhum, como é óbvio. Assim, pelo presente relatório, considera a equipa de projeto do Ministério das Finanças resultar identificado e fundamentado no que respeita especificamente à gestão clínica do Hospital de Braga, porque era isso que estava em causa, se devia continuar ou não devia continuar. Era este o problema. Bom. E o modelo que deve ser adotado com vista à melhor prosecução do interesse público. Neste sentido, e para o efeito da linha tal, 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 a equipa de projeto, Ministério das Finanças, propõe a aprovação do presente relatório, bem como a prosecução dos passos subsequentes para a renovação do atual contrato de gestão do Hospital de Braga. Posso facilitar isto com ele. Portanto, o que é que nós estamos a... Não chega. A própria UTAP diz uma coisa que é do meu tempo e que é interessante. No meu tempo fizemos uma parceria pública ou privada, que é pouco conhecido, para o Centro de Reabilitação de São Brás de Alpotélia. E sabem os seus deputados o que é que diz o Tribunal de Contas? Ele, não é o Tribunal de Contas, peço desculpa, a UTAP diz taxativamente que a reversão do Centro de Medicina e Reabilitação de São Brás de Alpotélia para o setor público produziu uma quebra de 43% no internamento, diz a UTAP. Eu não sei que mais evidência é que as pessoas querem. Mas não chega. Há um estudo da Católica, da Lisbon School of Business and Economics, do professor Ricardo Ferreira Reis, compara o custo de prestar os mesmos cuidados de saúde nos hospitais PPP e nos seus equivalentes públicos. Caso concreto, Braga compara com Viseu Tondela, Trás-os-Montes e Alto Douro e Garcia da Horta. Braga, custo médio do doente, por doente padrão, 2.158 euros. Custo dos hospitais comparáveis, Viseu Tondela, 2.445, Trás-os-Montes e Alto Douro, 2.934, ou seja, mais quase 30%, Garcia da Horta, 2.689, para ser mais rigoroso. Quem diz isto? Estudo da Universidade Católica. Não sei, que a gente agora começa a duvidar da Academia, do Tribunal de Contas, do Ministério das Finanças, que isto são dados objetivos, que não dão, eu peço desculpa para esta expressão, não dão para estender, são assim. Podemos não gostar, mas é o que é. Bom, mas não ficamos por aqui. Só em 2015, diz este estudo, o Estado poupou 44 milhões e de 2011 a 2015 poupou 159 milhões, diz a Universidade Católica, o senhor professor que eu ainda há pouco citei. Cascais, compara com a Cova da Beira, que é o aspecto equivalente, custo de vento padrão 2.470 euros, Cova da Beira 3.444, mais de 50%. De 2011 a 2015, diz a Católica, pouparam-se 70 milhões. Faça isto, eu julgo que não há muito mais a dizer. Ou então duvidamos, então outra conversa, então vamos ver, falar com os técnicos da Ministério das Finanças, falar com os técnicos do Tribunal de Contas e perguntar-lhes porque é que eles chegaram a estas conclusões. Bom, isto para dizer o quê? Quando eu, em 2002, lancei 10 hospitais, havia duas vagas de hospitais, quatro dos quais eu ainda fui eu que lancei, mas já não tive tempo, foi o António Correia de Campos é que fez a legislação com base naquilo que eu tinha deixado, eu penso que ele não discorda desta afirmação. E aqui um... Exatamente. E já agora aqui uma resposta à Sra. Presidente. As PPPs na saúde eu posso ter como objeto apenas a construção do edifício, ou seja, com isso eu pretendo transferir para a iniciativa privada, pretendo transferir custos de construção que no Estado têm altas derrapagens, eu posso lhe dar exemplos do meu tempo de coisas que vinham de trás, por exemplo, e financiamento. Mas eu sempre defendi outro modelo, que foi aquele que Braga tem e Cascais, que é incluir a gestão clínica. Porquê? Os seus deputados recordem-se que eu, a minha formação é economista. E um economista, finalmente, tem a obrigação de saber o que é que fala em termos de números. Grosso modo, o custo de exploração do hospital de um ano e meio é o custo do seu investimento. Onde está a grande área para termos eficiência, para captar eficiência, para ter poupança, está na área clínica. Não está na área da construção. Bom, e por isso é que eu, a legislação que deixei preparada, e depois o Correio de Campos alterou, como é óbvio, tinha todo o direito, etc., tinha duas coisas. Tinha o consórcio que ganhava, podia ter duas sociedades, uma para a construção da parte da construção civil e outra parte para a gestão clínica. E agora, aí sim, peço desculpa aos senhores desta imodéstia, talvez, mas ao fim de 15 anos eu tinha razão, que está expresso, está escrito, e está aí os resultados. Bom, portanto, eu acho que não há perspectivas económicas, que não há estudos, há realidades, há afirmações, há declarações de entidades públicas, credíveis, que não são dos partidos políticos, mas agora começamos a duvidar de tudo. Eu começava por duvidar, se calhar, do que é que, se vamos duvidar, o que é que as entidades públicas dizem sobre isto. Bom, e porquê há aqui um plano de fundo, a senhora deputada ainda há pouco referiu isto, mas que é uma matéria que eu daqui a pouco vou falar quanto à lei de bases. Mas eu, se calhar, vou ler muito rapidamente, senhor Presidente, para não usar da sua paciência, mas de facto, hoje temos problemas de fundo no Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde está pior hoje do que estava em 2015. Isto também é inequívoco. É números. As pessoas em lista de espera em 2015 eram 197.031, hoje são 230 mil. O tempo médio de espera para uma consulta hospitalar, que é aquela que dá direito a ir para uma lista de espera de cirurgia, média é 4 meses, e eu já nem quero amassar os senhores com tempos de 1.200 dias, 1.400 dias que tenho por aqui dos vários hospitais do país. E para além disso, há 2 milhões e meio de pessoas que têm seguros de saúde privados. Porquê? Num país em que o Estado garante, pela Constituição, que dá os cuidados de saúde gratuitos, ou tendencialmente gratuitos, porque é que há 2 milhões e meio de pessoas com seguros de saúde privados? Expliquem-me lá. Fui ver. Desses 2 milhões e meio, 1 milhão e meio são pagos pelas empresas. Mas é revelador que as empresas queiram aceitar custos para dar um bem público, que são cuidados de saúde aos seus trabalhadores, que têm direito gratuitamente pelo Estado. Mas para além disso ainda há pior. Para além disso temos 1 milhão de pessoas que pagam do seu bolso. E a pergunta é, mas porquê é que há 1 milhão de pessoas que pagam do seu bolso uma coisa que o Estado tem a obrigação de lhes dar gratuitamente? Gostam de pagar? É evidente que a resposta é, não têm a resposta atempada, humanizada, a eficiência que querem. E por isso pagam. Sabe, senhora deputada, sabe qual é o grande problema aqui? É o caráter altamente discriminatório. Nós devíamos até, não quero aplicar um adjetivo mais violento, porque são as pessoas que ganham 600, 700 euros que estão nas listas de espera. Porque as outras já compraram seguros de saúde e já não dependem do SNS. Esta é que é a realidade. Indesmentível. E mais. Isto, paradoxalmente, é até um fator para que o SNS não tenha ainda problemas ainda mais graves. Porque a procura dirigida ao SNS hoje não é de 10 milhões de portugueses, é de 6 milhões. Porque 2 milhões e meio de pessoas com seguros de saúde privados, mais a ADSE e seus familiares, são à volta de 4 milhões que não vão ao SNS. Mas, e já agora, permitam-me uma contradição que é latente. Como é que se pode defender uma visão completamente estatizante, monopólio, colocando o setor privado e social numa situação meramente residual? Como é que se pode defender isso e, ao mesmo tempo, defender, ou pelo seu silêncio, admitir a existência de uma ADSE que faz precisamente isso, que vai ao setor privado? E o governo diz, não, nós temos que preservar a ADSE. É uma contradição total. E o seu partido, que eu saiba, pelo menos está em silêncio. O que é que nós estamos a fazer aqui? Bom, isto, o que eu estou a dizer, são números, mais uma vez. Eu não tenho nada de ideologia. Eu sou uma pessoa pragmática. Isto é números. Isto, a realidade, é assim.
Apelando ao seu sentido pragmático.
Bom, só para acabar. Deixa-me só... Há aqui uma questão que eu gostava de referir. Mas essa eficiência no setor público não a podemos melhorar? Claro que sim. As pessoas do setor público não são piores do que do setor privado. Claro que não. É a maneira como as enquadramos. É a maneira como elas podem ser geridas. Senhores deputados, deixem-me dar aqui um exemplo quantificado mais uma vez. Devem-se recordar que quando eu estive, enfim, no Ministério, criámos os chamados hospitais SA, assim carismados, que eram hospitais que tinham autonomia, que tinham objetivos, etc. O Partido Socialista, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, a crítica cerrada era: estão as contas mal feitas, estão a enganar, porque as contas dos hospitais SA eram melhores, estão a enganar, ponto um. Mas, nos hospitais SA, recusam os doentes piores para os outros, para terem melhores resultados. Ó, senhora deputada, relatório do Tribunal de Contas de 2006, que me foi enviado um ano depois de eu sair, que foi o relatório sobre os hospitais SA, exclusivamente sobre os hospitais SA, do meu tempo, pedidas pelo António Correia de Campos. Deixe-me só ler 3 parágrafos. A figura 2A e 2B mostram a relação entre emissão e os índices de eficiência obtidos a partir dos modelos custos nos anos 2002 e 2004. O grupo de hospitais SA revela índices de eficiência superiores em relação ao grupo de hospitais de dimensão equivalente. Se quer, eu dou-lhe este relatório. É de 13 de outubro de 2006. Isto é eficiência. E agora, qualidade. A constituição dos hospitais SA está associada a valores tendencialmente inferiores do indicador que eles utilizam, isto é, existe evidência do aumento da qualidade média do serviço aos hospitais SA, quer em 2003, quer em 2004. Relatório do Tribunal de Contas. Última, que era a questão de transferirmos doentes para o outro lado, os doentes piores e um para os hospitais que não eram SA. Muito bem, a transformação dos hospitais SA não teve efeitos na percentagem de doentes de internamento transferidos para outras unidades de saúde. Isto é, não se verificou no conjunto de hospitais SA uma maior probabilidade de um doente ser transferido nos anos pós-transformação. Relatório do Tribunal de Contas, que felizmente teve uma atitude correta e que o enviou. Aquilo que eu aqui acabei de dizer, Sra. Presidente, são factos. Não são estados de espírito, não são ideologias, são números. O aspecto grave disto, na minha opinião, agora se me permite um comentário último, é que é a população, sobretudo a mais desfavorecida, que sofre com os slogans e com aspectos que não têm a ver com a realidade. São as pessoas, ao fim e ao cabo, que estão nas listas de espera, são as pessoas que sofrem, digamos, esta atitude ideológica que não tem tradução na realidade. A menos que a realidade esteja errada, então há alguém que me venha dizer, credível também, conto, Tribunal de Contas, o TAP, digam-me também.
Muito obrigada pela sua intervenção. Eu diria que anotei aqui todas as fontes que citou, que são públicas e, portanto, a informação parece que todos nós temos. Em todo caso, se houver algum senhor deputado que...
O relatório, eu até dou o número deste relatório, das SA, tem a referência DAP 111/2006, de 13 de outubro de 2006.
Eu tomei nota. É talvez a única que não tenhamos usado regularmente, todos os outros são fontes que nós temos consultado, ou pelo menos estão de acesso fácil a todos. Eu não sei se algum senhor deputado quer fazer alguma intervenção. Eu calculei.
Eu gostaria muito de fazer, até porque ia agradecer números que nós conhecemos, mas também o senhor doutor, com o rigor que quis aqui colocar, esqueceu-se de dizer alguns números até relativamente à PPP de Braga. Como sabe, e também não foi nem o PCP que aplicou multas por incumprimentos do contrato, foi a IRS do Norte, que ao longo destes anos de vigência tem sucessivamente aplicado multas por incumprimento, designadamente por enviar doentes para outros hospitais, designadamente para as zonas do Porto, porque deveria ter a especialidade e não tem, deveria assegurar 24 horas, 365 dias por ano a especialidade e não as assegura. Mas isso poderemos também, e também um último comentário. O senhor doutor referiu a ideologia só do lado do PCP. Sim, nós assumimos a ideologia, mas é preciso que os outros também a assumam, que aquilo que também estão a defender é a sua própria ideologia. Mas isso seria um debate que nós teríamos aqui com todo o gosto de o fazer. Mas para o rigor de ser completo, e mesmo relativamente à UTAP, era importante dizer o que é que os relatórios da UTAP dizem sobre os custos. Os custos e os riscos da integração dos hospitais para a gestão pública dizem o que é ao nível dos recursos humanos, porque neste momento os recursos humanos são parte integrante, é o parceiro privado que suporta e é essa a diminuição que os EPEs não têm. E também em nome do rigor, se calhar faltou essas informações.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Fátima Ramos também queria fazer uma intervenção final para depois passar a palavra ao Sr. Dr. Luís Filipe Pereira.
Dr. Luís Filipe Pereira, queria agradecer mais uma vez, portanto, todos os dados que nos trouxe, que vieram de facto demonstrar muito daquilo que o PSD tem dito, que é, em primeiro lugar, estão as pessoas, devemos gerir com a máxima eficiência, temos o maior apreço pelo Serviço Nacional de Saúde, mas para que o Serviço Nacional de Saúde funcione bem, tem que gerir bem os seus recursos, para que dessa forma, quer ricos, quer pobres, sejam tratados da mesma forma. Ter cerca de 2,5 milhões de pessoas a recorrer a serviços, a seguros de saúde, significa que de facto não estão a proceder da forma. Por isso o PSD defende que de facto exista uma responsabilização e uma autonomização. Isto é, devemos dar autonomia e ao mesmo tempo responsabilizar. E enquanto Estado, que de facto deve estar... deve ser o pilar base, deve ser o Estado que deve controlar, mas deve controlar no sentido de que todas as pessoas tenham, de facto, um bom serviço de saúde e sejam tratadas nos prazos que merecem. Muito obrigada.
Os poucos minutos finais que ainda temos, passaria então a palavra ao Sr. Professor Luís Filipe Pereira.
Bom, antes de mais, eu pedia desculpa de talvez alguma veemência, que às vezes, mas sou assim, não tenho... Faz parte. Só queria, então, responder à Sra. Deputada, referir-lhe duas coisas. Uma em relação à ideologia. Obviamente todos nós temos a nossa ideologia. Eu tenho, é óbvio. Mas a ideologia tem barreiras, que chama-se realidade. Quando eu defendo algo em termos ideológicos e bato na barreira da realidade, alguma coisa está mal. E normalmente não é a realidade, é a ideologia que está mal. Ponto 1. Ponto 2. Em relação aos custos e aos vários aspectos, é evidente que as PPPs têm problemas que, num caso ou outro, digamos, que motivaram a atuação deitada. Deixe-me acabar. Mas, senhora deputada, no fim do dia, acha que a UTAP é irresponsável e acha que o Tribunal de Contas é irresponsável ao, como conclusão, dizer que recomendaram para renovar o contrato? Então são irresponsáveis, é? Está a dizer que são irresponsáveis? Então, isto para dizer ao senhor deputado. Não, senhor deputado, então, peço desculpa, então digo isto de outra maneira. É evidente que a realidade é multifacetada. Há aspectos muito positivos, outros mediamente positivos, outros relativamente positivos. Mas no conjunto total, quer no Ministério das Finanças, quer no Tribunal de Contas, disseram este é um bom projeto, é bom para a população, é bom para o país, renovem. E este é que é o fim do dia.
Muito bem, muito mais haveria para conversar, como sempre nestes grupos de trabalho, mas como temos que nos dirigir, embora, enfim, para um tema afim na Lei de Bases da Saúde, também penso que continuarão este troca de opiniões aí nesse fórum, e resta-me agradecer a sua presença aqui e pedir aos senhores deputados que então se movam para o próximo grupo de trabalho. Muito obrigada.